Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast que te traz informação aqui no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje está chegando na Semana do Orgulho LGBT ou LGBTQIA+. São tantas letrinhas, mas a gente está falando de uma coisa só: respeito. Respeito a todos e todas. E a gente chegou para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, para esse episódio chegar mais longe, a gente conta com você para compartilhar, para espalhar, para que o orgulho LGBT possa estar presente nas nossas vidas, nas nossas realidades e também para que mais pessoas compreendam, entendam toda essa luta. O Descomplica fala de um jeito muito fácil, descomplicado, não tem sigla difícil, nome difícil, e o nosso convidado hoje veio justamente para isso. Ah, e eu também quero te lembrar que aqui em cima no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, dá uma olhadinha aqui no aplicativo, tem as estrelinhas, é uma espécie de classificação, você dá 5 estrelas e a plataforma entende esse conteúdo como importante, como relevante. Eu já dei mais de 1000 avaliações positivas, só olhar aqui em cima. E essa classificação é muito importante, por isso eu conto contigo, vai lá, dá a tua estrelinha para a gente chegar mais longe e conseguir atingir o nosso propósito, fazer todo mundo entender. O mês de junho é o mês do orgulho LGBT. Foi no dia 28 de junho de 1969 que os frequentadores de um bar do Stonewall, bar gay lá de Nova York, da cidade de Nova York, resolveram dar um basta naquelas manifestações violentas de perseguição policial a toda a comunidade. E a partir daí, desse levante, dessa revolta, a gente tem a origem do movimento LGBT que a gente conhece hoje. E para me ajudar a descomplicar, eu trouxe um convidado de primeiríssima linha. Ele é professor de Direito na Unifesp, ele é coordenador adjunto do núcleo da Unifesp, núcleo trans da Unifesp, especialista, consultor da CNN Brasil, advogado, autor de livros sobre o tema, aliás, recomendo fortemente, e ele está conosco aqui no estúdio, Renan Quinalha. Seja bem-vindo ao podcast Descomplica.
Obrigado, Kelly. É bom demais estar aqui com você para a gente poder contar um pouco dessa história do orgulho LGBT e mais, e deixar o tema mais acessível também para todo mundo que tiver interesse em aprender e saber um pouquinho mais.
Na abertura do seu novo livro, que está sendo lançado em Porto Alegre, nesse mês de junho, Porto Alegre é a cidade onde eu faço o podcast, você fala sobre essa intenção, objetivo de falar com que e fazer com que todo mundo entenda, que é um pouco da nossa pegada aqui no Descomplica. Uhum. Como é que a gente descomplica um tema que, olhando para quem como eu, como você já acompanha tanto tempo, diz, meu Deus, como é que as pessoas ainda não perceberam, não entenderam? Qual é o desafio para fazer chegar em todo mundo?
É um desafio enorme ainda, porque esse tema ainda está pautado por muito preconceito na nossa sociedade, né? A verdade é que a gente avançou muito, e acho que esses livros que saem, que a gente pode escrever, como eu trabalho essas pesquisas na academia, na televisão, as séries que pautam essa temática, né? Filmes, podcasts como esse que vão abrindo esses espaços, a gente vê que ampliou o espaço de discussão, de debate público em torno dessa temática. Mas ao mesmo tempo a gente também nota muitas vezes um conservadorismo que está latente na sociedade brasileira, e a partir do momento em que há mais visibilidade do tema, né? As paradas do orgulho LGBT, aqui Porto Alegre vai ter uma na próxima semana, São Paulo vai ser daqui a 2 semanas, enfim, mas junho é justamente o mês do orgulho em que as paradas são realizadas, então as pessoas tomam as ruas, né, levam essas discussões para um público mais amplo. Então acho que é um momento especial da gente celebrar e poder também qualificar o debate, informar. E acho que informação é algo que é muito singelo, é muito simples e ao mesmo tempo muito central. A gente vive nessa era em que há muita informação na internet, mas as pessoas têm muitas vezes dificuldade também para encontrar uma informação que é checada, uma informação que tem lastro, que tem base. Então é muito importante a gente poder trazer essa discussão sobre gênero, sexualidade, que é um campo científico, né? Tem pesquisas, são livros, né, que estão por detrás disso, uma seriedade nesse debate, poder trazer para um público mais amplo, e eu sempre me preocupo bastante com isso, né, de ser um pesquisador, um professor, um acadêmico, mas que também busca, através dessas obras, dialogar com públicos mais amplos, porque no fundo se trata também de educar a sociedade, né, e desfazer esses preconceitos todos.
A sociedade está mais preconceituosa, está menos preconceituosa, está mais aberta, está mais fechada, na tua leitura, na tua perspectiva, hoje, em 2022, como nós estamos diante da diversidade?
Eu acho que a gente está mais avançado do que estava há algumas décadas, né? Alguns anos atrás. O Datafolha divulgou uma pesquisa nesse mês de junho que é bastante interessante e que ali os números apontam que 8 a cada 10 pessoas dizem que a sociedade deve aceitar a homossexualidade. Então não fala do universo LGBT e mais, né? Fala especificamente sobre homossexualidade, mas já é um índice, um indício importante aí para a gente olhar para essa maior abertura para aceitação. Agora, o termo é ruim, né? Porque não se trata tanto de aceitar. Ninguém tem que aceitar algo que é da vida íntima do outro, né? Da orientação sexual, da identidade do outro, já que isso não diz respeito a terceiros, né? É algo da própria esfera da privacidade, da intimidade, da dignidade daquela pessoa. Então, tolerância, aceitação são termos um pouco capengas, são ruins para lidar, né, com essa discussão. Mas fato é que, olhando para a série histórica do Datafolha, a gente vê que vai crescendo esse número, que está agora em 80%. O grande problema ainda, me parece, é que essas pesquisas de opinião têm uma, são marcadas por uma distância entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem na vida concreta, né? Então, as pessoas, a sociedade deve aceitar, mas elas próprias muitas vezes não aceitam, né? Quando tem, por exemplo, um filho, um enteado, um primo LGBTI+, como você vai reagir? Quando está próximo de você, quando você vê uma situação de violência, de discriminação no seu ambiente de trabalho, no transporte público, né, em qualquer lugar em que você esteja, como você reage? Então eu acho que essas outras situações é que nos levariam a entender melhor como as pessoas lidam com esses preconceitos e com a discriminação do que uma pergunta aberta sobre se a sociedade deve aceitar, porque muita gente diz deve aceitar. E aí a gente tem uma sociedade que é extremamente LGBTfóbica. O Brasil ainda é o país que mais mata e deixa matar LGBTI+ no mundo, né? Muito grave. Ao mesmo tempo que a gente tem essas pesquisas que indicam uma maior abertura, que também acontece. Ou seja, é esse paradoxo que é o Brasil, né? De uma sociedade extremamente LGBTfóbica, mas ninguém se assume como LGBT.
É interessante a gente pensar sobre algo que, às vezes, a gente coloca nas nossas vidas, né? Nas nossas realidades, como algo que não está presente. Quando todos nós, enquanto sociedade, somos absolutamente diferentes uns dos outros. Então, pensar sobre a diversidade como algo externo não faz nenhum sentido, porque a diversidade é o que nos faz justamente sermos sociedade, né? A diversidade é eu ser de um jeito, você ser de outro, e a diversidade é o normal, não é o estranho ao corpo, é justamente o contrário. É você tornar natural algo que já é presente na minha, na sua, na vida de todo mundo. Quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, quando a gente fala sobre mulheres, né? Ninguém imagina como sendo algo estranho a realidade. Todos nós convivemos. Então, às vezes eu fico pensando e refletindo sobre isso, sabe? Em que momento em que a gente foi culturalmente, não sei se ensinado, mas reforçado de que, não, mas a pessoa que não tem o relacionamento padrão, entre aspas, é o diferente. Por que que a gente pensa assim?
É um processo longo, né?
Uma
histórico.
Pergunta pra gente ficar até amanhã aqui.
É, essa daí dá pra gente voltar bem na história. Mas pra resumir, né, e a gente conseguir dar conta de responder isso, basta a gente lembrar que durante séculos você tem uma construção aí que é da heteronormatividade. O que que significa isso?
Aqui tem que descomplicar. Heteronormatividade, o que é?
Essa heteronormatividade é essa regra que está implícita e que governa as nossas vidas e até naturalizada de que a única união conjugal, afetiva, sexual possível é entre um homem e uma mulher, como se fosse a única relação possível que pode existir. Quando sempre houve vários outros tipos de relação historicamente, né? Ainda que não oficializadas e reconhecidas pelo Estado, como hoje são no Brasil, por exemplo. Mas veja, a gente tem uma divisão da espécie humana, de toda essa diversidade que você mencionou, a gente reduz num binarismo de gênero. A gente separa o universo do masculino e o universo do feminino. Para o masculino, a gente atribui uma série de características que a gente valoriza na sociedade, que tem prestígio. Então, o homem, ele é viril, ele é forte, ele é racional, ele não chora, ele é agressivo, muitas vezes é provedor, trabalha, ele se dedica à política, atividades do que é comum na sociedade. E a mulher, não. A mulher, ao contrário, em contraposição, ela tem que ser frágil, ela tem que ser delicada, tem que ser passiva, tem que gostar das atividades do lar, tarefas do cuidado, todas questões que a gente dá menos valor na nossa sociedade.
Eu vou pausar, Renan, para oferecer um exercício para quem está ouvindo o podcast. Você fecha os olhos agora e pensa essas características que o Renan falou. Se eu falar agora, gosta de cozinhar, e você tiver de olho fechado, não estiver pensando assim, ó, não, ah, não, mas tem o Rodrigo Hilbert, não. Aquele primeiro pensamento que vem na cabeça. Cozinha, mulher. Sentimento, mulher. Por quê? Porque a gente chama isso de viés inconsciente. A gente foi, de alguma forma, ou ensinado, ou reforçado um pensamento de que é assim, de que homem não chora. Então, isso faz, a gente vai perpetuando algo que faz com que a gente, quando vê um homem que é, por exemplo, que cozinha ou que chora, é gay. Porque a gente atribui, isso aqui é de mulher.
É inconsciente,
não é porque a gente é bom ou porque a gente é mal. Não gosto de colocar assim, né, também no maniqueísmo. É porque naturalmente, eu várias vezes já vi amigos assim, muito, entre aspas, femininos, né, com característica, pra tu ver como é forte isso, com essas características, falei, cara, esse amigo aí não percebeu. A pessoa diz, não, tu tá vendo um homem sensível e tu tá achando o quê? Porque o viés inconsciente é muito forte. Vou te devolver de volta.
Exato.
Vou te entregar de volta, perdão.
E acho que é bem nessa linha do que você está exemplificando. Ou seja, a gente cria, a partir de uma diversidade de modos de ser, porque tem mulher que não gosta de atividade do cuidado, tem homem que é mais emotivo, tem, ou seja, essa riqueza das nossas diferenças todas, né? A gente pega essas diferenças, reduz para dois polos, que é o masculino e o feminino, e não são polos organizados em igualdade. Porque a gente vai colocar o homem numa posição de maior prestígio, de maior reconhecimento. Não à toa que as pesquisas aí demonstram, né, que os homens estão mais representados na política, os homens ganham mais no mercado de trabalho fazendo as mesmas posições. Isso não é uma coisa que eu acho, que você acha. Isso é dados, são dados estatísticos que comprovam. Então, a gente nota que há esse regime que a gente chama, né, de machismo, de misoginia, né, de dominação masculina, que é o patriarcado, enfim, são vários os nomes que as teorias feministas deram para isso, né? Que é esse regime que os homens acabam prevalecendo na nossa sociedade e que cria uma estrutura, como você disse, não é uma questão de um homem singular, um indivíduo, dizer, ah, eu, né, sou agressivo com as mulheres ou não sou, porque não se trata disso, né? É uma estrutura, e por isso que se diz, né, que o racismo é estrutural, que a LGBTfobia é estrutural, o machismo, porque é um processo que se autonomiza, né, e vai funcionando.
A Djamila Ribeiro fala no livro sobre racismo, ela diz que a gente tem que pensar menos como um ato moral individual. Ah, mas eu não sou racista. Não, mas o sistema, primeiro que sim, você é, desculpa te dizer isso, a gente é, até libertador quando a gente para pensar sobre isso, entende que a gente é, e daí a gente vai desconstruindo, porque naturalmente a gente associa isso. Por quê? Porque de alguma forma a sociedade foi desenhada assim, ela acaba andando, sabe, o curso do rio vai indo, e aí quando a gente dá esse passo de reconhecer, a gente acaba crescendo nós mesmos e a própria sociedade. Mas voltando à Djamila, porque senão eu vou abrindo aba aqui. A Djamila diz, é menos sobre um ato moral individual, tipo assim, ah, mas eu não chamo ninguém de macaco, por exemplo, mas eu não chamo ninguém de, falar uma palavra aqui que é pejorativa, desculpa também, eu não chamo ninguém de bicha. Não é sobre isso, a gente tá falando uma coisa mais ampla. A gente tem que entender um comportamento social para poder fazer uma reflexão e, quem sabe, transformar.
Exato, e no fundo esse ato individual que existe também,
também,
né, e que
ele, claro,
essa pessoa vai ser responsabilizada por uma injúria racial LGBTfóbica,
isso,
por um crime de racismo eventualmente, mas essa é a pontinha do iceberg, é o que aparece pra gente, mas a estrutura toda tá embaixo dando sustentação. Então veja que essa tal da heteronormatividade, ela é justamente reflexo dessa estruturação da sociedade, dessa forma que a gente organiza a sociedade, porque se o homem tem umas características que faltam na mulher, e as que tem na mulher faltam no homem, olha que união perfeita. Está naturalizada a relação como homem e mulher. Isso é a tal da evidência heteronormativa ou heteronormatividade, que é só perguntar para quem está ouvindo a gente, escutando aqui o podcast, falar, olha, sendo uma pessoa heterossexual, em algum momento da vida, você teve que chegar na família, almoço de domingo, falar, ai, pai, mãe, tio, tia, irmãos, eu preciso me assumir, experimentei, eu preciso me assumir heterossexual. Nunca houve essa fala, esse discurso,
não, essa conversa.
Por quê? Porque já se naturaliza que tem que ser. É só quem está saindo da regra que aí tem que levantar a mão. E aí o custo de levantar a mão e falar eu sou diferente vai ser a violência, né? Porque esse corpo está saindo do lugar que está reservado na sociedade por um padrão e que não tem nada a ver com a natureza das pessoas, porque as pessoas são diferentes mesmo entre si, né?
Acho importante esse ponto, Renan, porque às vezes a gente, ou até como eu volto sempre, foi ensinado assim, ou a gente é levado a acreditar que é uma coisa natural, que o homem nasceu para ficar com a mulher, porque daí os dois podem ter filho. Como é que a gente desconstrói essa ideia equivocada que chega para a gente?
Primeiro, Kelly, com a constatação de que não há, com tanto avanço que nós temos da medicina, das ciências neurocientíficas, enfim, de várias elaborações mesmo da psicologia, comportamental, etc., não há até hoje nenhum estudo que comprova uma associação direta de orientação sexual, comportamento sexual, com carga genética, por exemplo. Ou seja, não dá para dizer que nasceu e que aquilo é uma determinação natural biológica. Uhum. Até porque não tem natureza que seja fora da cultura, né? A gente não consegue se relacionar naturalmente fora desse universo da cultura, da linguagem, do sentido que a gente dá às coisas. Então, nós temos diferenças que são corporais, por exemplo, anatômicas, fisiológicas, entre um organismo de um homem e de uma mulher. Mas 2% da população mundial, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, são de pessoas intersexo, que é o I dessa sopa de letrinhas, do LGBTI. E a gente fala muito pouco das pessoas intersexo. É o que antigamente, né, e se usava uma palavra que hoje não se usa mais, que era hermafrodita, se dizia, né? Pessoas que têm signos cromossômicos, genitais, anatômicos de ambos os sexos, do masculino e do feminino. Essas pessoas não caem no binarismo e são feitas pela mesma natureza que todas as outras pessoas.
A Joana Burigu, minha professora maravilhosa, ela fala que esse percentual é o mesmo percentual de pessoas ruivas, 2%. Eu não sabia, ela que trouxe esse dado. Tô dando crédito aqui para ti, Joana. E ela diz que se você já viu um ruivo na vida, provavelmente você já deve ter passado por alguém também intersexo, porque é 2% da população. É Exato. Dado que ela traz no, nas leituras, nos estudos de gênero dela.
Sim, muita gente, na verdade, é intersexo e não sabe também, porque não tem um diagnóstico, não é necessariamente algo que está visível ali no órgão genital, né, ou no corpo, mas pode estar no sentido do cromossomo, etc. Então, a própria natureza ela é marcada por essa diversidade, né? No fundo, a gente construiu uma série de discursos para naturalizar e jogar na conta da natureza algo que é da nossa cultura, né? A gente poderia dividir os corpos por outros parâmetros, que não por um órgão genital tão somente, né? Entre o masculino e o feminino. Poderia ser pela forma da orelha, do nariz. E a gente faz de outras divisões, né? Uhum. Quando a gente toma outros parâmetros corporais e racializa as pessoas, por exemplo. Né? Então são várias construções que a gente tem. Mas é curioso pensar, né, como que é tão forte essa crença, porque também há muitos discursos religiosos que apelam, né, para um íntimo das pessoas e que justificam, né, a organização do mundo como essa família tradicional, ou seja, papai, mamãe e filhos. Que hoje é a menor parte das famílias brasileiras, segundo dados do IBGE.
Se você conversar com um professor e uma professora, rede pública, rede privada, eles vão te dizer exatamente isso, que aquela formação que a gente chama ainda, hoje não chama mais de convencional, ela não existe, porque não. Ou a avó cuida do neto, Exato. Porque não tem a mãe mais, ou porque o pai viajou, ou porque a mãe separou. Tem toda uma configuração diferente, que o diferente, olha aí de novo a linguagem, bem como tu apontou, uma configuração normal, porque é o usual, é o que acontece.
Exato, a maior parte da população brasileira hoje, das famílias, configurações familiares, são de famílias monoparentais, que é esse pai ou essa mãe solo, que está cuidando dos filhos, porque se divorciou, porque a outra pessoa faleceu, né? Ou avós, que são redes de proteção importantíssimas, tios, tias, ou seja, uniões homoafetivas que desde 2011 são admitidas no Brasil também, né? Pessoas do mesmo sexo que convivem conjugalmente. Então a gente vê que tem vários os tipos de família, mas a gente ainda, né, tem essa visão que está pressuposta, que está de alguma maneira naturalizada e que a gente introjeta mesmo, né? De que há uma família tradicional. E muitos casais heterossexuais, por exemplo, que nem querem procriação, nem querem se reproduzir, não querem ter filhos. Porque filho ficou caro, a pessoa quer ter um pet, um cachorro, um gato. são escolhas, né? E essa diversidade, que é fundamental a gente admitir a diversidade, valorizar a diversidade, entendendo que a diversidade ela não leva necessariamente a desigualdades. A diferença não é uma desigualdade. O problema é que a gente acaba convertendo as nossas diferenças em desigualdades, porque as pessoas deixam de ter acesso a determinados bens, né, a oportunidades de educação, de cultura, ao mercado de trabalho, por conta dessas características, né? Se a gente considerasse a diversidade nessa riqueza, a gente teria muito menos desigualdade, teria uma sociedade que lidava, né, lidaria de maneira muito mais tranquila com tudo isso.
Eu lembro que um caso bastante... Eu assisti um documentário recentemente do caso da Cássia Eller, que quando ela morreu, o filho queria ficar com a companheira dela. Uhum. E aí não tinha parâmetro legal para isso. Por Sim. quê? Porque a lei, ela vinha ainda, né? A lei é construída por homens, e é homens mesmo, porque são poucas as mulheres ainda na magistratura, no Congresso também, né? Onde se faz as leis, na Câmara, no Senado. Ela é feita por homens, em sua maioria. E, de novo, reforçando uma espécie de padrão de comportamento. Depois de algum tempo, a gente já conseguiu, né, fazer, e o caso dela foi um caso, um precedente importante, para que o filho pudesse ficar com aquela mãe, que era companheira da Cássia naquele caso. Uhum. Mas para vocês verem, gente, eu sempre gosto de usar exemplos que tornam as coisas mais descomplicadas. Até bem pouco tempo atrás, uma pessoa negra não podia sentar no banco do ônibus ou em determinado banco do ônibus. Isso é inconcebível, né? Para a gente, sociedade atual, é inconcebível. Precisou que Rosa Parks se revoltasse e foi presa. E foi presa porque quis sentar. Que crime há em sentar, meu Deus do céu. Mas veja como a gente ainda vai ter que dar muitos passos para coisas que talvez você que esteja ouvindo o podcast, que ainda não é familiarizado, que ainda não entendeu, que ainda torce um pouco o nariz. Diz assim, não, mas isso aí não é. Gente, até bem pouco tempo atrás, as pessoas diziam, não, eu não quero uma pessoa negra estudando mesmo na mesma escola que esse aqui, que o filho há, que é branco. Não tem o menor cabimento, né? E eu sempre cuido aqui, a minha outra querida, queridíssima amiga Winnie Bueno, ela fala, não vai levar a questão das pessoas, porque eu sou uma pessoa branca falando, das pessoas negras pro lugar da violência do racismo, Kelly. Uhum. Então, a gente tem que exaltar sempre pelos grandes feitos que fazem, né? Como citei Djamila aqui, como citei e citaria tantos outros, mas colocar também as pessoas e entender que todas as pessoas têm as suas qualidades e os seus desenvolvimentos pessoais, profissionais, e não é admissível que você não tenha CEOs das empresas LGBT, que as pessoas não cheguem nesses lugares por alguma razão que eu não sei explicar qual é, né? Ou que talvez a gente saiba qual é.
Sim, e o exemplo que você traz do filho da Cássia Eller, do Chico, né? Acho que ele chama.
Isso. Hoje está um homem de grandão já.
Sim, já está.
Era uma criança.
E é interessante, porque permite visualizar isso, que foi uma coisa que aconteceu historicamente com uma parte muito grande dessa comunidade LGBTI+, né? Imagina a epidemia do HIV/AIDS nos anos 80, em que muitas pessoas ali, né, dois parceiros, dois companheiros que construíram uma vida comum, conviviam, não era legalizada a união pelo Estado, não era reconhecida, mas do ponto de vista do afeto, essas pessoas viviam como um casal.
Claro.
Né? Se apoiavam, cuidavam um do outro, e aí as pessoas começavam a adoecer por conta da epidemia do HIV/AIDS que atingiu de sobremaneira essa população, e a outra pessoa não podia visitar no hospital seu companheiro.
Porque, né, não tinha coisa
porque
legal.
Porque não tinha vínculo, não era família. Né? Não podia, morria o apartamento que tinham construído juntos. A família que tinha muitas vezes rejeitado aquela pessoa, aquele filho homossexual, aparecia para ficar com o bem e expulsava o companheiro que vivia ali, que construiu durante todo aquele
direito
tempo.
Né? Se você é casado, tem o direito a quando a pessoa morre...
De pensão por morte.
Até a licença aquela do 4 dias, 5 dias. Sim, você tem um tempo para poder ficar de luto. Não podia, porque não era casado, porque não podia nem casar, né?
Exato.
A pessoa queria, mas não podia.
Então, acho que são exemplos que mostram muito bem como que esse direito faz diferença concreta, claro, na vida das pessoas, né? Então, a gente tem uma evolução grande na medida que o Brasil reconheceu isso, desde 2011, né? Mas vejam, a gente tem séculos dessa opressão sendo criada, dessas violências naturalizadas, É como você disse aí, o exemplo do racismo nos Estados Unidos. Era naturalizado esse lugar de
isso.
branco num canto, negro em outro. Ou seja, era considerado a natureza, uma diferença natural entre seres humanos, né? E que foi questionado pela luta dos movimentos dos direitos civis e tudo mais. Mesmo aqui no Brasil, a gente teve séculos, então, dessa heteronormatividade, dessa família tradicional. A gente tem 10 anos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permite as uniões homoafetivas.
E decisão do Supremo, né, gente, o que o Renan está dizendo. Ou seja, a justiça é provocada e teve que atuar sobre. Não é que existe uma lei, existe força de lei, mas uma legislação até hoje a gente não encontrou maturidade para que uma lei fosse aprovada. E aí eu lembro de conversar com a então a senadora Marta Suplicy sobre isso, que levou a... botou embaixo do braço e não conseguia fazer avançar o tema, conseguiu até um ponto, mas aí tinha resistência da bancada A, da bancada B, da bancada C, porque é o que eu digo, é difícil você conseguir fazer alguém sair do lugar onde ela está, entender que aquele movimento é importante, de que todos nós precisamos ser respeitados, aí vai muito para uma esfera... você citou aqui religiosa e o livro, né, Moral e Bons Costumes, que é o que não faz sentido, né?
Sim, e é importante que você destaca, assim, que a gente não conseguiu aprovar até hoje uma única lei no Congresso Nacional. Agora em junho, o Congresso Nacional, fim de maio, junho, o Congresso Nacional se iluminou ali com as cores todas do arco-íris, que é muito bonito, é simbólico, mas nada ali tramita, nada ali avança do ponto de vista da diversidade sexual e de gênero. Isso é muito grave, porque a decisão é importante, sem dúvida, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no que a gente chama no direito de um controle de constitucionalidade, ou seja, ele está julgando todos os casos, não é um caso individual, vale para todo mundo no Brasil. Mas... ao mesmo tempo, é mais fácil você mudar o entendimento do Supremo do que você mudar uma lei que já está consolidada, que foi aprovada na Câmara, no Senado, sancionada pelo Presidente da República, né? Você muda a composição do Supremo, você consegue mudar entendimentos. Só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao direito ao aborto, né? Que está toda uma discussão de rever um posicionamento dos anos 70, que já estava há décadas consolidado.
Nada nos garante que daqui a pouco vai ter uma composição mais conservadora que retroceda no direito, por exemplo, à união homoafetiva.
Exato, e pode ser revisto, porque nenhum direito se inscreve em pedra, né? Os direitos refletem entendimentos da nossa cultura, da nossa sociedade a cada momento histórico. E por isso que é importante a gente avançar nesse sentido, né? Para além de uma dimensão que muita gente não conhece os direitos. Os direitos demoram para serem assimilados, né? Para as pessoas tomarem contato, poder acessar a justiça. A gente sabe que nos grandes centros urbanos as pessoas têm mais informação, sabem onde é um cartório, sabem onde é a defensoria pública, mas isso não é a realidade de todo o território brasileiro. Então a gente tem um desafio muito grande ainda, porque a gente conseguiu avançar do ponto de vista dos direitos no Brasil muito em um período muito curto, né? De 10 anos para cá, que a gente teve decisões do Supremo da União Homoafetiva, do direito à identidade de gênero, que foi em 2018. A gente teve a criminalização da LGBTfobia.
Agora, né?
Foi 2019.
Essa é recente, muito recente.
2020, o direito à doação de sangue por pessoas LGBT e mais. Ou seja, todas as decisões de ontem e de anteontem, né? Então, como que a gente vai mudar uma cultura já de séculos, tão arraigada, tão profundamente já introjetada pelas pessoas, de preconceito, de naturalização da discriminação? A gente vai mudar em tão pouco tempo. E o direito não é a melhor maneira de mudar a cabeça das pessoas, né? O direito não consegue entrar e mudar concepções, valores. Isso a gente faz por meio da cultura, da educação, da informação, né? De poder dialogar sobre esses temas de maneira mais aberta. Acho que esse é um desafio que a gente tem ainda adiante.
Conta um pouquinho do livro. Tô vendo aqui, eu prometo sempre que a gente não vai fazer podcast comprido para as pessoas. Você sabe que eu amo falar, sou geminiano. O povo que ouve podcast já sabe. Mas eu quero saber um pouquinho da tua história. A gente vai ter o quê? Uns 5, 10 minutos para falar. Tua história e o livro. Porque a gente quer vender o livro também, né? Porque todo mundo precisa comer e comprar um perfume caro às vezes.
Mas da minha história, Kelly, eu sou formado em Direito, né? Eu fiz Direito, depois fiz Ciências Sociais também. Sempre trabalhei com Direitos Humanos. Fui trabalhar na Comissão da Verdade, me associar a um movimento de familiares de mortos e desaparecidos.
Que é outro tema que, meu Deus, temos que falar tanto sobre.
Pois é, cada vez mais parece mais importante e urgente também falar sobre esse tema da ditadura ainda tão desconhecida no Brasil. Mas eu trabalhei muito com isso desde o fim da faculdade, meu mestrado foi sobre essa temática. E aí no doutorado que eu fui estudar sexualidade, né? Me assumi também gay, num processo de entrar no movimento LGBT, além do movimento de direitos humanos.
Faz quanto tempo isso?
Ah, isso já tem uns 15 anos. Uns 15 anos. E aí fiz doutorado estudando justamente como a ditadura civil-militar brasileira, que começa em 64, ela persegue também a população LGBT, que era um tema pouco discutido, né? A gente fala muito de como houve uma perseguição a grupos de luta armada, como o filme do Marighella conta, uma série de outras filmes, séries sobre isso. Mas sobre essa temática da diversidade não havia, né? E aí me intrigou isso porque era uma dimensão muito forte também daquele regime autoritário conservadorismo moral. E isso acabou resultando nesse livro que você mencionou no início, Contra a Moral e os Bons Costumes, que saiu no ano passado pela Companhia das Letras. E agora eu estou publicando esse outro livro, que é Movimento LGBTI, Uma Breve História do Século XIX aos Nossos Dias, que é um panorama, né, bastante amplo, numa linguagem acessível para quem está querendo iniciar nessas discussões sobre gênero e sexualidade. Então, o primeiro capítulo ele é conceitual, é introdutório. O que é sexo? O que é gênero? O que é sexualidade? Como essas coisas se relacionam? O que é heteronormatividade, que a gente conversou aqui, né? Então, tento apresentar um pouco esse panorama. Por que essa sopa de letrinhas? O que é LGBTQIA+, LGBTI+, LGBT?
Dá para falar bem rapidinho aqui, porque o povo gosta do descomplicado. Depois vocês compram o livro, tá? A gente não vai fazer desfeita com o convidado. Mas dá LG, sim. Pode dizer pra gente o que é?
Então, LGBT, né? Eu uso LGBTI+ no livro, que é L de lésbicas, G de gays, B de pessoas bissexuais, T de pessoas trans, travestis e transexuais, o I de pessoas intersexo. A gente está falando aí de um universo que é de tanto do gênero como da sexualidade, uhum. Né? Ou seja, diz respeito a como as pessoas desejam, por quem elas têm atração afetiva, romântica, sexual, no caso do LGB. A gente está falando de orientações sexuais, de se você deseja alguém do mesmo gênero que você, ou de outro, ou dos dois, né?
Uhum.
E T é diferente, porque aí já é a identidade de gênero, como a pessoa se percebe do ponto de vista do gênero, como ela se enquadra nessa divisão entre masculino e feminino. Então eu, Renan, nasci, consta lá no meu documento, sexo masculino. O médico olhou lá, viu o pênis, falou, ah, esse aqui é um menino. Aí vai no cartório e registra como sexo masculino. Só que durante minha vida eu posso me entender como uma mulher, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja já como uma pessoa idosa, no caso da Laerte, cartunista, uhum. Né, que já com mais de 60 anos... Né? Era...
Ah, Caitlyn, para usar um exemplo para quem não é democrata, para usar um exemplo republicano do lado dos Kardashians. Caitlyn, Jax? Gente, você está me olhando com uma cara que
eu
fez
não
toda.
Sei, eu não acompanho
você...
muito
Cadê
Kardashian?
Cultura pop? Pelo amor de Deus, gente. Jax, volta
essa
aqui.
Eu vou ficar devendo.
Jenner, né? Ah, vocês são tudo da bolha republicana e não sabem. É, não.
Eu também não, essa eu não conheço muito.
Gente, um caso incrível, porque daí eu tô trazendo como exemplo, porque foi super apoiadora de Donald Trump, por exemplo, uhum. Que era uma pessoa em tese mais, né, menos progressista do que o...
Ah, sim, podemos falar do Tami Miranda, que é um político.
Exato, também.
Né, brasileiro, lá de São Paulo, e que é um homem trans. Né, quando nasceu, que é filho da Gretchen, né? Foi assinalada como uma mulher, mas que se entende
Falei
como
certo,
homem.
Falei certo, Caitlyn Jenner. Não acredito.
Acertou.
Não, eu vou pegar vocês dois. É Jax Machado e Renan.
É que a gente te deixou
Renan.
Em dúvida, né? Olhando assim, uma cara de surpresa.
Mas você falou do Tami também, é. Pra usar.
A gente tem vários exemplos, né? De pessoas, porque não diz respeito à orientação ideológico-política, né? Isso é uma questão da como a pessoa se sente.
Quem a pessoa é.
A identidade dela é algo muito profundo, né? Então, o T tem essa referência na sigla. Né, mas é isso de maneira bem resumida. Então, nesse livro eu trago esse resumo no primeiro capítulo e depois conto uma história de como se as pessoas LGBTI+ foram se entendendo assim, né, porque a gente acha que sempre existiu e sempre existiu práticas, as pessoas sempre estavam ali, né, fora do padrão do que era a norma, mas não havia um movimento organizado, político, um ativismo. Então eu pego sobretudo essa história do ativismo, falo da Alemanha no fim do século XIX, de Berlim, que tinha uma mobilização, uma cena incrível. Depois falo dos Estados Unidos nos anos 50 e 60, que é quando acontece o episódio de Stonewall, uma revolta em um bar, que justamente acontece em 28 de junho de 69,
por isso
que marca
data.
Esse mês exato do orgulho LGBT. Depois eu venho para o Brasil, que o movimento surge já no final da ditadura, no fim da década de 70, e trago até hoje. E o último capítulo do livro, quinto, é justamente sobre os desafios que estão colocados para o movimento LGBT hoje no Brasil. Então é um livro que faz um panorama bem amplo, linguagem acessível, 200 páginas também, nada tão grande, mas que busca de alguma maneira disseminar, né, poder dialogar mais, trazer mais informações sobre esse universo. E fica o convite aí para quem estiver ouvindo, tiver interesse de procurar o livro.
Isso, vamos repetir então, para procurar se quiser ou na internet ou na livraria, enfim, quem ouve podcast sabe que eu compro tudo pela internet, bota lá na busca movimento LGBTI+, você vai achar, ou bota também Contra a Moral e Bons Costumes, já faz uma compra, tudo paga um frete só, é ótimo.
Já faz o pacote.
Já faz o pacote, já compra o do Marcelo Cosme, que a gente vai trazer para cá, meu querido amigo também, talvez você seja, né, e não é talvez você seja gay, é talvez você seja homofóbico, querido, que eu já vou te falar. Então, Renan, quero te agradecer muito por vir aqui. No final, a pessoa pode dar dica também. Eu não combino antes, então eu deixo a pessoa dar uma refletida e pensada enquanto eu falo aqui. Se quiser dar uma dica de livro, filme, série, pode ser o teu também, né? Mas se quiser dar uma outra, já que a nossa temática é essa. E dizer para vocês, quem gostou do podcast, não esqueça de compartilhar. Sempre falo aqui, né? O nosso objetivo é descomplicar, mas o nosso propósito é fazer chegar em todo mundo. Não tem ninguém que não possa aprender, que não possa entender. Se a gente for falar de taxa Selic, se a gente for falar de federação partidária, se a gente for falar de movimento LGBTIA+, todo mundo pode entender. Só simplificar, que é o que a gente faz aqui. Agora sim, tua dica de livro, filme, série.
Vou dar a dica que não vai ser do livro não, que a gente já falou, de Heartstopper, uma série.
Ah, já que você apaixonou, vem aqui, Jax. Vem aqui.
Maravilhosa.
Ai, deixa
essa
eu te dar,
série.
Não sei se o teu microfone tá funcionando, vou te dar o meu.
Não sei, mas eu sou suspeito pra falar essa série. É um exemplo. Deixa ele dar a dica, né? Não vou eu.
Ai, eu atropelo.
Não, mas vamos dar junto essa dica, Jaque. Mas eu assisti recente também, fiquei muito tocado. Assim, uma série muito simples, mas que mostra justamente algo que nós, enquanto pessoas LGBTI+, fomos privados, né? Por conta desse preconceito que é tão naturalizado. Que é uma história romântica, muito banal, de dois meninos jovens numa escola, né? Entrando na adolescência e começando a ter desejo sexual, afetivo, né? Enfim, vendo as angústias que uma criança nessa idade, um adolescente, começa a ter, pré-adolescente ali. E conta um pouco da história da relação e de uma maneira muito bonita, muito transparente, né? Que é uma coisa que faltou para muitas pessoas da minha geração e de anteriores, né? De poder viver essas histórias de modo mais ou menos livre, com apoio familiar, né? Com pessoas à volta, de colegas, podendo falar abertamente sobre isso. Então, uma série bacana, tá na Netflix. São poucos episódios, curtos assim, você se envolve muito, é uma série muito bacana de conhecer.
Eu acho que um fato interessante do Heartstopper também, que é curioso de perceber, é como que faltou essa representatividade pra gente nesse momento de descoberta, é justamente isso, como o adolescente, ele tem a liberdade hoje de se descobrir, experimentar, saber o que quer ou não. A gente não vai dar um spoiler aqui da série, mas isso já tá posto na história, né? Um dos meninos, teoricamente, ele é um menino heterossexual. E a partir do momento que ele começa a ter a relação de amizade com esse outro menino, ele começa a se questionar se aquilo é só uma amizade ou se pode evoluir para um relacionamento a mais. E essa descoberta é muito natural, e eu acho que isso é muito evidente nos dias de hoje. Eu acho que as pessoas que vêm dessa nova geração estão mais dispostas a isso, a se questionar, a experimentar, a entender quem são. Que, na verdade, uma geração nossa anterior era privada disso, né?
Sim.
Mas o que a gente estava falando, eu acho que era disso, assim, que me chamou muito a atenção nesse sentido, assim, de conseguir, de as pessoas poderem perceber que é natural isso, né? Chegar num momento da sua vida que você pode se questionar sobre quem você é, se você de fato é uma pessoa cis ou não, hétero ou não, se você é trans ou não. Ter essa liberdade, que eu acho que é uma liberdade que durante muita gente foi privada disso em gerações anteriores, né, Renan?
Sim, acho que é deixar a recomendação pro pessoal assistir, assim, se envolver, porque a história, ela é muito bem feita, né? O jeito de se contar, as personagens, os atores, as atrizes, todos muito jovens ali, mas conseguem representar de uma maneira muito bonita, assim, esses dilemas dessa fase da vida. E acho até que essa dimensão da liberdade, né, da possibilidade de experimentar, no fundo é algo que todo mundo vive em algum momento, né, de se questionar. Acho que isso faz parte. O problema é que muita gente reprime isso já, e outras pessoas vão buscando caminhos para canalizar esse desejo, né, para essa diferença, tentar lidar de outra maneira. Eu acho que o que a série mostra é o que você chama atenção, é uma geração mais jovem que está vindo com outra elaboração sobre tudo isso, né? O fato de ter uma série dessa, eu acho que já é muito simbólico, né, para essa geração que chega, que vai assistir isso, né? Acho que a maioria das pessoas que estão espectadoras ali são pessoas jovens que estão vendo, né? Enfim, de todas as idades, mas eu acho que também tem um apelo juvenil grande ali. Então eu acho que tudo isso já mostra como esse debate está acontecendo, e é algo que não tinha antes, né? Que está colocado, e por isso que eu acho que dá para terminar num tom de esperança. Essas mudanças estão vindo e estão conseguindo transformar a nossa cultura também.
E tomar um pouco agora a voz aqui da Kelly, que a gente estava evoluindo. Não vamos evoluir tanto nesse debate, porque não é a temática, mas o que também me chamou a atenção nesse processo é que o processo de produção da série, todo o processo de construção da história, escolha dos atores, tomou cuidado para com essa representatividade. Ou seja, a gente tem artistas ali, atores e produtores envolvidos, que são pessoas cis, que são pessoas trans, que são pessoas de vários gêneros. Ou seja, existe um cuidado para essa representatividade não ser algo só apenas que seja bonito e visível para a câmera, mas é o processo de produção dessa série também tem esse cuidado de ter pessoas pretas dentro desse processo também. O fato da Alice Osman, que é quem escreveu, é autora da série, dos quadrinhos e tudo mais, e trabalhou na produção da série também, um cuidado que ela teve questão de fazer essa representatividade no trabalho, que a Kelly e você estavam comentando aqui muito sobre isso, as pessoas LGBTQIs chegarem nos patamares de representatividade, que às vezes chega no mês do orgulho, as marcas estampam o arco-íris em tudo, mas na verdade o processo de chegar até lá, talvez às vezes não representa tanto de fato o que é só representar o arco-íris depois lá na marca, né? Mas é um cuidado disso. Mas enfim, senão vamos seguir aqui falando da série e o resto do... vamos fazer um outro podcast.
Vamos estragar, vamos acabar dando spoiler. Então é melhor o pessoal que está ouvindo assistir, vale a pena estar na Netflix. E não percam, vale muito a pena mesmo.
Ai, obrigada, Renan. Obrigada ao Jax, que fez essa participação especial aqui com a gente também. Se você não segue, @Renan_Quinalha. E o Jax, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram para vocês também seguirem, que tem bastante conteúdo nas redes sociais. E a gente tem que celebrar o orgulho, respeitar. @JaxMachado também, para quem quiser seguir no Instagram. E eu agradeço a você por ter estado conosco em mais um episódio. Não esqueça de compartilhar, de fazer chegar em mais gente. Tô te esperando para mais um episódio aqui mesmo. Um beijo, até lá.